Ô, garçom, liga a TV lá, junta pra começar.
Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Quem está falando com vocês aqui é o Diogão. Vocês devem perceber que não é o jovem que está apresentando, mas estamos começando mais um NFL de Boteco, o seu podcast favorito de futebol americano. E para esse ilustre programa, onde vamos começar a recapitular e falar um pouco sobre as divisões, estou aqui com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
Fala, Diogão. Tudo mais perfeito impossível.
Tudo tranquilo? Preparado para falar de divisões ruins, Vitor?
Nasci pronto. Vou cagar no time do Lamba. É hoje mesmo.
Obviamente, se estamos falando de divisões ruins, temos aqui a presença também do Renatinho.
Ah, não acredito. Não acredito que você vai prestar esse desfavor à minha pessoa. Eu tô super empolgado para retomar as gravações e você já começa me chutando na sarjeta, Diogão.
Não, eu não falei que a sua divisão é ruim, tem a NFC também. Mas já podemos antecipar para os nossos ouvintes que vamos falar das divisões sul. Vamos falar nesse programa da NFC Sul e da AFC Sul. Falar, dar uma recapitulada sobre as principais movimentações que aconteceram no off-season, as principais mudanças, e também dar os nossos palpites e dar a nossa perspectiva sobre essas divisões. Se vai ter mudanças, se não vai ter, o que, que vai acontecer. Então, vamos começar esse programa, mas antes de passar para as notícias, vou pedir para o Vitinho aqui dar os recadinhos básicos sobre como nossos ouvintes podem entrar em contato.
Pode procurar a gente nas redes sociais no @NFLdeButeco, Boteco com U, obviamente, que é o jeito correto de escrever, ou mandar um e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com e também interagir com a gente lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp ainda, entre lá, procure a gente nas redes sociais para a gente te adicionar. Se você tem interesse em entrar nas ligas de fantasy do NFL de Boteco, entra lá que em breve a gente vai abrir as vagas lá no grupo para a gente aumentar a liga ou renovar os jogadores aí das nossas ligas. Então, procure a gente nas redes sociais e vambora que essa temporada vai ser quentíssima.
Vamos que vamos, porque logo logo o NFL tá de volta, mas o Boteco já tá de volta, então a gente pede para você seguir a gente nas redes sociais, avisar os seus amigos que o Boteco tá de volta, porque a partir da semana passada até o Super Bowl, vamos lá, nosso programa uma vez por semana, falando muito sobre a NFL. E antes de começar a nossa recapitulação sobre as divisões e falar sobre a NFC Sul e a AFC Sul, vamos falar um pouquinho sobre as principais notícias da última semana. Breaking News. Então vamos começar esse bloco de notícia mais ou menos na mesma toada de como a gente terminou o programa passado. A gente terminou o programa passado falando muito sobre a revolta dos running backs, sobre a situação de indefinição que tinham alguns nomes, principalmente o Josh Jacobs e o Jonathan Taylor. E Pitinho, parece que tem alguns boatos que estão dizendo que caso o Josh Jacobs rescinda a tag, que na verdade ele nem assinou a tag, né? Caso ele seja dispensado pelo time de Las Vegas, existem outros times rivais que estão interessados nele, né?
Já apareceram esses boatos aí falando que os Chiefs e os Broncos estariam interessados em contar com o Josh Jacobs, se o Raiders resolver, vamos falar assim, desistir da tag, né? O Chiefs hoje, só relembrando, né, que conta com o Isaiah Pacheco, que foi um dos grandes nomes do Super Bowl do ano passado. E o Broncos hoje conta com o titular lá, é o Jonathan Williams, né, que passou por algumas lesões, e tem o Samaje Perine, né, que saiu de Cincinnati e foi para os Broncos. Então está com a dupla lá. Realmente assim, seria um ganho talvez maior para os Broncos e para os Chiefs também, provavelmente, mas os Chiefs que já tem essa, vamos falar assim, já mostraram que não é o ponto-chave da necessidade do time, né? Se conseguiram ir longe com o Pacheco, eu acho que o Chiefs tem outras prioridades no momento, como a situação do Chris Jones, né? Por exemplo, que eles têm que resolver, que eles já falaram que não querem trocar ele, que não tem pretensão de trocar, mas é uma pendência que a gente comentou no último programa também. Mas vamos ver, né? Isso aí é história pra gente aguardar, ver o que, que vai acontecer. Acho jogar o Josh Jacobs joga esse ano, né? Resta saber por quem e com quanto que vai receber para isso, né? Mas acho que é uma situação um pouco diferente do Jonathan Taylor que a gente comentou semana passada, que o Jonathan Taylor tá com aquelas questões físicas ainda agravando a assinatura dele, né? O Josh Jacobs não, teve um ano de estrela no passado. E então, assim, espaço em algum time ele vai conseguir, sem dúvida.
Vamos aguardar e vamos provavelmente recapitular essa novela, falar sobre essa novela dos running backs ao longo dos próximos programas. Então, continue acompanhando a gente aqui no Boteco. Uma outra movimentação, assim, que teve um jogador que assinou, não sei se é tão relevante assim, Renatinho, mas Ted Bridgewater vai jogar no time de Detroit Lions, vai ser o backup do Jared Goff. Acho que se fosse em temporadas anteriores, assim, quando o Goff chegou em Detroit, talvez tivesse alguma sombra, né? Agora acho que é para ser um reserva mesmo, né?
Ah, com certeza, Jogão. Ele chega para ser o reserva. É um reserva de luxo, né? Um reserva que, em caso de contusão, em caso de uma indisponibilidade do titular, não faz feio. Mas com certeza é um reserva. Acho que o Goff, na temporada passada, provou que merece mais uma chance para levar esse time que, spoiler dos próximos episódios, acho que está pronto para dar o próximo passo, né? E outras assinaturas importantes que aconteceram nos últimos dias, né? O Justin Houston assinou contrato de um ano com Carolina Panthers, então reforçando o pass rush do time aqui da NFC Sul. E os Eagles, né, assinaram dois nomes, o linebacker Zach Cunningham e Miles Jack, ambos com um contrato de um ano. E eu queria saber, Vitinho, por que que o Eagles tem esse costume, né, essa mania de assinar com ex-linebackers do Texans? É quase um fetiche, né?
Mas o cara é egocêntrico em tudo, né, bicho? Mas isso aí não tem nada a ver com o fato.
A lista de ex-linebackers do Texans que vão pro Eagles é extensa. A começar pelo nosso atual treinador, né?
Ô Vitinho, antes de você falar aqui, só pra falar que acho que a gente tem que marcar sempre e destacar todo o programa onde o Renatinho sempre consegue falar de Houston, mesmo no programa que a gente colocou na pauta que vai falar de Houston, né? Que vai passar pela divisão do time. Mas o Renatinho sempre dá um toque especial do Texans, não importa o tema que a gente discuta, mas pode falar dos linebackers.
Drinking game do boteco, né? Renato falando do Houston quando não, o assunto não é Houston. Mas assim, essas assinaturas de Filadélfia aí é muito para repor uma posição carente em função das saídas que tiveram na off-season, do Carzio White e do... esqueci o nome do outro cara que liderou o time em tackles. Vou lembrar aqui, deu branco. E que o Nakob Dean, ele ainda está enfrentando... Nakob Dean, que foi draftado na temporada retrasada, ele está enfrentando algumas lesões de tornozelo. Ele está batalhando com a lesão de tornozelo. Nakob Dean, que já está se mostrando um cara que pode ter um histórico de lesões complicado aí ao longo dos anos. Mas compor elenco, que é uma posição muito... com poucas opções, então é compor elenco para ter uma rotatividade ali durante as partidas com jogadores mais veteranos. Acho que é um similar ao que aconteceu no final da temporada passada quando a gente assinou com o Sul e com o Linval Joseph. Então, assim, é recompor o elenco com volume e experiência para rodar os caras.
O que eu queria falar é o TJ Edwards.
Isso, ele mesmo, Edwards. Agora, só comentando do Ted Bridgewater, né? O Renato falou aí que é um reserva de luxo. Eu já não sei se é um reserva de luxo, né? Ano passado ele substituiu o Tua em Miami durante as ausências em função das concussões do Tua, né? E ele não foi tão bem assim, né? Ele jogou acho que 5 jogos, teve 4 TDs, 4 interceptações, teve menos de 700 jardas nessas partidas. Então, assim, não foi uma Acho que ele ganhou dois desses cinco jogos. Então, assim, ele não mostrou lá essas coisas assim pra gente tá enchendo a bola dele, assim, não. Então, não sei se ele é um reserva de luxo, assim, mas é um cara pra compor ali, melhor que o Nate Sudfeld, que e com... Eles draftaram um calouro no terceiro, na terceira rodada que tá fora, né? Ele tá recuperando de lesão, o Hooker. Então... Assim, talvez melhor do que as opções, mas eu não sei se é lá essas coisas, não sei se é está hoje dentro desses dos melhores, melhores reservas, assim, também não.
Não, beleza. Uma outra assinatura também que foi no dia de hoje, né, a gente está gravando na terça-feira, foi o Ngakoue, que assinou um ano com o time do Chicago Bears. O Ngakoue ainda é um jogador relativamente jovem, mas se continuar com essa média de times por temporada dele, ele vai, ao final da carreira dele, jogar para uns 10 times na NFL, viu? Uns 12, porque toda temporada ele tá num time diferente. Vamos passar agora para falar um pouquinho sobre as divisões e vamos começar primeiro falando sobre a NFC Sul.
Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
NFC Sul, como o jovem costuma dizer, a NF Sul, já foi uma divisão que teve Tom Brady, foi uma divisão que teve Drew Brees, Matt Ryan, Cam Newton, então a gente pode falar de vários QBs de alto nível, mas nessa temporada acho que fica uma discussão se essa não é uma das divisões mais fracas, e eu acho que muito pode ser por conta dessa posição de quarterback. E vamos começar aqui falando, levando em consideração a classificação antiga, então vamos começar falando do time de Tampa Bay Buccaneers, e o Renatinho vai falar um pouquinho sobre esse time, sobre as mudanças e a perspectiva que ele tem para esse time nessa temporada, que não sei se é muito boa.
É, Diogão, antes de começar com o Buccaneers, só destacar os confrontos, né, da NFC Sul. É, dentro da conferência, eles vão enfrentar a NFC Norte, e o confronto com a outra conferência, eles vão enfrentar a NFC Sul. Então, o confronto aí entre conferências, digamos que eles têm uma colher de chá, né, a divisão mais fraca da NFC enfrentando a mais fraca da NFC. E uma outra curiosidade são duas divisões, né, essas duas que a gente vai falar hoje, que tem menos primetime games. Então, Houston, Colts e o Falcons não tem primetime games. Os outros times da divisão têm dois ou no máximo três. Então, realmente, a gente vê até pela expectativa de público que são as duas divisões consideradas mais fracas. E o Buccaneers não é diferente, acabou a era do Tom Brady, né? Então você já adiantou que o principal fator que talvez ateste, né, a força de uma divisão, a força de um time, é a posição do quarterback, e acabou a era do Tom Brady. Com a era Tom Brady acabando, fica a dúvida de quem que vai ser o quarterback desse time. Eu tenho minha aposta que Baker Mayfield vai ganhar a batalha contra o Kyle Trask com uma certa facilidade. Eu torço e acredito que ele finalmente vai ter uma chance de mostrar sua qualidade.
Mas só uma pergunta aqui, sincera. Você acha que o Baker Mayfield vai ganhar a batalha ou um deles vai perder a batalha?
Ganhar e perder são conceitos muito, muito relativos, né, Diogo? Então, eu deixo no ar qual que vai ser o termo utilizado nessa grandíssima batalha. E qualquer um dos dois que vença essa batalha vai ter um pouco de dificuldade, porque um dos pontos fracos, né, desse time do Buccaneers ano passado foi a linha ofensiva. A linha ofensiva estava muito baqueada, estava fraca. Eles ainda perderam o Shaq Mason, um guard que, ironicamente, foi reforçar a linha ofensiva do meu querido Houston Texans. Os reforços que chegaram no time foram muito mais no lado defensivo, né? No draft fizeram boas adições aí, na linha defensiva. Kalijah Kansey era cotado para sair alto no draft, e é um jogador de quem se espera muito. A defesa também assinou nomes importantes, né? Mantiveram Lavonte David, mantiveram Jamel Dean, linebacker e cornerback. Então, a expectativa do calouro na linha é que essa defesa continue sendo o ponto positivo, né, do time. É bem provável que o Bucks tenha jogos com pontuações bem baixas, E vamos ver, né? A grande dúvida desse time é quem vai ser o quarterback. É um quarterback que tem um corpo de receivers muito bom, né? Com Evans, Goodwin, Gage. Mas a OL é muito fraca. E a OL sendo fraca, ela não afeta o quarterback só no tempo de passar a bola, mas ela afeta o quarterback porque ele vai ter dificuldade de ter um jogo corrido ali que dê suporte para ele, que ajude o ataque a criar um ritmo e ter cadência. Então, a grande dúvida vai ser essa: quem é o quarterback e como essa linha vai se comportar para suportar, para apoiar esse jogo terrestre e esse quarterback que ganhar ou deixar de perder a batalha.
Com relação ao Bucks, eu acho um time muito estranho de analisar, assim, para falar a verdade para vocês, porque é um time que muitas vezes, quando você vê, quando acaba uma era de um QB vitorioso, por mais que o Tom Brady ficou pouco tempo lá, mas foi o suficiente para levar o time ao Super Bowl e conseguir uma vitória, não tanto tempo atrás, né? Tem 3 temporadas que eles foram campeões, acaba que muita gente espera que o time faça algum tipo de reconstrução que o Bucks, não sei se você está tentando fazer só na posição de QB, ou se está tentando ainda espremer um último suco desse time, que na temporada passada não rendeu assim tantos frutos, e eu acho que fica essa dúvida, assim, fica, vamos dizer assim, se vai, se não vai, mas eu acho que uma coisa que vale a pena destacar é porque essa temporada, por mais que a gente fica nessa indefinição, nessa situação um pouco estranha, vale lembrar que é a segunda temporada do Todd Bowles à frente do time dos Bucks, e eu acho que caso o time dos Bucks tenha uma temporada decepcionante, caso essa situação de QB não funcione, pode ser uma mudança de head coach que eu acho que pode acontecer, porque eu acho que se o Bucks não tiver uma boa temporada agora, acho que eles devem apostar por uma reconstrução um pouco mais bruta, às vezes se livrar de, igual o Renatinho comentou, algumas peças veteranas que são boas ainda, mas talvez eles possam abrir de mão. A defesa, que foi muito dominante na época que venceu o Super Bowl, principalmente com relação à linha defensiva, que colocava muita pressão, acho que ainda não está nesse nível ainda, mas tem jogadores veteranos, tanto na linha defensiva quanto também na posição de linebacker. Vamos ver o que vai ser. Mas é um time que eu acho meio estranho, é um time que acho que gostaria de tentar uma reconstrução, mas ainda acha que pode sonhar um pouco mais, mas não tem nenhum QB para isso. Vamos ver como vai ser, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, porque tem um cheirinho de que pode dar errado, e eu acho que se der errado, não é porque eu estou torcendo contra o Baker Mayfield, não. Eu gostaria de ver ele tendo, vamos dizer assim, uma reconstrução da carreira dele. Mas eu acho que não me cheira muito bem esse desenvolvimento do time dos Bucks.
Você é um hater, Jogão. Você é um hater.
Jogão, começa 0-3 com Baker Mayfield com 5 interceptações nos 3 primeiros jogos. Vem Kyle Trask para mudança. Já falei, tá falado.
Eu não sei que o Kyle Trask mostre algo que ninguém imagina. Acho que começa 0-3, vem o Kyle Trask e termina 1-5, 1-6, e aí volta o Mayfield e vai a confiança. Mas vamos falar agora de outro time, o time do Carolina Panthers, que foi um time que na temporada passada não tinha muita expectativa, mas acabou fazendo algumas gracinhas, e essa temporada eu acho que é uma temporada que tem expectativa, porque tem uma comissão técnica nova, Frank Reich está lá para, vamos dizer assim, treinar o time de Carolina, Frank Reich, ex-treinador do time do Indianapolis Colts, e tem principalmente a chegada do draft do QB, Bryce Young, primeira escolha do draft. Acho que tem muita expectativa para ver ele, porque ele é um protótipo não muito comum. Tem as dúvidas se ele é muito pequeno, se o corpo dele vai aguentar a NFL, ou se ele vai ser muito dinâmico. De toda forma, eu acho que é mais interessante. O time de Carolina trouxe algumas peças veteranas, como o DJ Chark, o Adam Thielen, recebedores. Trouxe também o Miles Sanders. Vale destacar que o jogo terrestre da temporada passada foi muito bem, mesmo depois do time ter trocado o Christian McCaffrey. Vamos ver como vai ser, né? Acho que eles estão tentando trazer algumas boas peças ofensivas, ainda estabelecer um jogo terrestre que foi bem na temporada passada, tem uma linha ofensiva jovens, com bons talentos que eles draftaram em drafts anteriores, e eu acho que vai depender muito nessa temporada da evolução do Bryce Young. Acredito até que nessa divisão, que não é uma divisão que preza muito por qualidade, por times, vamos dizer assim, muito seguros, se o Bryce Young começar muito bem na NFL e, vamos dizer, tiver uma evolução rápida e for aquela surpresa que muita gente aposta que possa ser, eu não duvidaria de Carolina fazendo alguma gracinha, chegando a disputar a divisão que geralmente é algo que a gente não costuma ver em times em reconstrução assim, tão bruta, igual o Carolina fez, de trocar peças. Vale lembrar que o Bryce Young foi adquirido numa troca com o Chicago Bears, onde Carolina abriu mão, talvez, do principal jogador que ainda estava na franquia, né, que era o DJ Moore, principal jogador ofensivo. Eles abriram mão, trocaram o DJ Moore para Chicago, já tinham trocado o McCaffrey na temporada passada, mas eu acho que a aposta agora é no Bryce Young, ou como o pessoal costuma falar, no Baby Yoda. Tem alguns jogadores bem interessantes na defesa, jovens como Brian Burns, Derek Brown, Jace Horn. Então, acho que tem um elenco bom, mas ainda é um time muito jovem, mas numa divisão fraca pode fazer uma surpresa. O que vocês acham desse time de Carolina aí? Pode falar, Vitinho.
Ah, cara, eu acho assim, a impressão que eu tenho é que para conseguir disputar, igual você está falando, Diogão, ter uma chance de playoffs e arrumar uma confusãozinha, ou de duas coisas vão ter que acontecer. Ou o Bryce Young, ele vai ter que ser muito bem logo na primeira temporada, porque assim, as armas ofensivas que eles trouxeram são armas que podem ser úteis, mas não são, vamos falar assim, tops de posição, nenhuma das armas que trouxeram, né? Então, ou ele vai ter que ser realmente um cara muito acima da média, muito pronto para a NFL, na minha opinião, ou então a defesa vai ter que subir muito de nível, porque é uma defesa jovem, tem esse trio que você comentou aí, que realmente é um trio interessante. Eles trouxeram algumas peças na free agent, né? Trouxeram o Von Bell de safety, trouxeram o Shai Tuttle do Saints ali para reforçar a linha defensiva. Mas ano passado foi uma defesa mediana, se você avaliar os números. Ela não foi lá essas coisas. E para você carregar o time assim, essa defesa vai ter que ser um monstro. Então, assim, eu acho que essa segunda opção talvez seja mais plausível do que esse ataque ser realmente super dinâmico e mudar da água para o vinho, comparado ao que foi ano passado com o QB calouro. Então, acho que tem essa possibilidade, mas eu não tô tendo tantas esperanças para esse primeiro ano do Bryce Young na NFL, não.
Ô Vitinho, eu acho que o ponto que pode ajudar muito o Bryce Young no ataque, acho que nem são jogadores que chegaram, né? As armas, igual você falou, são jogadores veteranos, experientes, mas nada demais. Eu acho que a Carolina ainda conseguiu manter o bom ataque terrestre que teve na temporada passada, né? Onde praticamente o QB, vamos dizer assim, Sam Darnold, PJ Walker, todos, vários QBs passaram por lá e nada funcionou. Mas o ataque terrestre conseguiu ir bem mesmo depois da saída do McCaffrey, né? Com o Donta Foreman e tudo mais. Então acho que talvez se o ataque terrestre for bem, se conseguir estabelecer bem esse ataque terrestre, talvez tire um pouco dessa pressão do Bryce Young e talvez facilite essa primeira temporada dele. Mas eu acho que é mais surpresa do que, vamos dizer assim, realidade.
Tem que ver se a saída do Donta Foreman, se o Miles Sanders vai segurar o piano, né? Vai carregar o piano aí nesse ataque novo aí. Vamos ver. Mas assim, a esperança pro torcedor de Carolina é a melhor dos últimos anos, desde os tempos áureos de Cam Newton, né? Acho que isso é indiscutível.
Não, beleza, então. E como você vê a esperança do torcedor do Saints, Vitinho? Assim, que teve uma movimentação, né? Trouxe o Derek Carr, talvez a gente possa falar que para a próxima temporada seja o melhor QB da divisão, mas sim, eu acho que diz muito sobre o que a gente falou inicialmente, sobre essa divisão não ter QBs totalmente inquestionáveis, mas você acha que o torcedor do Saints está esperançoso ou um pezinho atrás?
Ô Diogão, eu vou ser bem sincero, eu acho que tem que estar esperançoso, e se não tiver agora vai demorar para estar, viu? Porque eu vejo esse ano do Saints como um ano de vai ou racha, porque talvez teve o upgrade no QB. Eu acho que tem gente que discute, eu acho que eu não discuto, eu acho que o Derek Carr é um upgrade em relação a Andy Dalton, a James Winston. Acho que ele é um QB melhor, acho que ele pode se desenvolver bem mais. Agora, em termos das demais opções, não vejo evolução. Eu acho que é uma defesa que perdeu muitas peças, principalmente na linha defensiva. Então perdeu os dois tackles titulares, que eram o Oniemata e o Turo, inclusive para rivais de divisão, e perdeu o Marcus Davenport. Então é a defesa que basicamente continua sendo Ken Jordan, Demarius Davis e Marshawn Lattimore. A defesa é isso. Eu acho que vai ser uma defesa, em termos de nome, é uma defesa que eu espero ser uma defesa pior do que a do ano passado. Então, a campanha dos Saints vai depender do ataque. E o ataque, para mim, é um ataque totalmente novo. É um ataque com Carr, que a gente não sabe como é que vai ser, mas eu acho que é uma melhora. É um ataque que não vai ter o Camara nas três primeiras semanas, mas tem a chegada do Jamal Williams. Então, talvez é um complemento interessante. O Jamal Williams talvez fazendo aquela função que o Latavius Murray vinha fazendo nos últimos anos, né? De ser um cara mais físico, um cara mais para roubar os TDs do Camara. Então, os torcedores do Fantasy vão ficar malucos. Talvez até com a possibilidade da chegada do Kareem Hunt, que visitou o time essa semana, mas não tem nada acertado, inclusive vai fazer a visita para os Colts. Então é o que a gente tem que esperar, vai esperar mesmo nesse momento da off-season, essas movimentações desses veteranos para suprir essas vagas. E tem wide receiver novo na casa, né? O Michael Thomas, wide receiver novo, que a gente não conhece, a gente não sabe como é que ele vai performar nesse time.
Então, veterano assim, draftado.
Então ele até refez o contrato dele, né, para conseguir ficar lá no time dos Saints, mas é um ataque que tem basicamente as peças ofensivas de skill position, tá tudo novo, né, então como o ataque funcionar vai editar o ritmo desse time. Porque eu acho que a defesa vai cair de nível, considerando as peças, né. É um time que é velho nessas peças, já não é um time novo, esses jogadores de nome já estão, se já não passaram o auge, já estão na decadência. Então eu acho assim, se o time do Saints tiver um ano muito ruim, se não chegar em playoff, nessa divisão que ela é bem questionável, é um calendário fácil, teoricamente, se não chegar nos playoffs de novo, eu vejo que é um time para já pensar em rebuild consideravelmente, é bem provável pensar em rebuild. Talvez o Carr está num contrato de 4 anos, mas tem uma opção de saída em 2026. Possivelmente usa, já começa vamos falar assim, acabar com os contratos altos no ano que vem, segura o Carr mais um ano ali para ter alguma ação, já drafta alguém em 2025 ali, usa o Carr de QB de transição e muda o time completamente aí para 2026. É um elenco que me preocupa, comparado aos outros dessa divisão. Então, se você comparar esse elenco com o próprio elenco do Panthers, com o elenco dos Falcons, por exemplo, o elenco do Saints é um elenco que me preocupa.
A boa notícia que eu acho, assim, em termos ofensivos, igual você falou que são muitas mudanças, eu acho que é o segundo ano do Chris Olave. Eu acho que é um calouro que foi muito bem na primeira temporada dele, então acho que tem boas perspectivas dele para o desenvolvimento da NFL. Igual você brincou sobre o Michael Thomas, é uma incógnita completa, né? Um jogador que está parado por muito tempo. Depois daquela temporada dele maravilhosa, praticamente não conseguiu jogar por lesões, mas se conseguir retomar um nível, não vou falar nem próximo, mas um nível ok com o Chris Olave, eu acho que pode ser uma boa dupla de recebedores para o Derek Carr. Eu acho que o Derek Carr é uma melhora com relação a Andy Dalton, James Winston, acho que meio que não tem como discutir isso, mas que o Derek Carr não possa ser um top 10 QB da NFL, um dos melhores QBs da liga, ele é uma melhora, mas eu concordo muito com o que você falou, e a preocupação maior que eu acho também é com relação à defesa, lembrando que o treinador do time é o Dennis Allen, que foi o coordenador de defesa durante muito tempo, né? Durante o tempo que a defesa do Saints foi bem. E uma coisa que poderia até apostar, que eu acho que se o Saints não vencer essa divisão, não for para os playoffs, eu acho que é um time também que tem grandes chances de ter uma mudança na comissão técnica. Tinha muita coisa que já especulava possíveis movimentações do Dennis Allen depois de uma temporada só, muito por conta do fantasma Sean Payton, né, tá disponível no mercado, agora ele está em Denver, mas esse fantasma sumiu. Mas eu não vejo muita confiança assim, com relação ao Dennis Allen, principalmente se tiver uma queda do desempenho defensivo e ele sendo um treinador que é especialista nessa área. Daqui a pouco a gente vai dar os palpites, mas eu acho que se realmente o time não conseguir desenvolver bem nessa temporada, não conseguir, eu acho que vai vir mudanças. E lembrando que essas mudanças para New Orleans podem ser mudanças bem complicadas, né? Porque é um time que é muito engessado em termos de salary cap, é um time que vai rolando, vamos dizer assim, os contratos longos de uma forma lá, fazendo malabarismos contratuais, pegando as brechas que tem e tudo mais. Então, acho que é um time que, para fazer uma reconstrução completa, vai demorar um pouco. Por isso que eu acho que eles estão apostando ainda na chegada do Derek Carr e ver se esse elenco consegue tirar mais. Mas vamos ver o que vai acontecer. Renatinho, você tem alguma coisa para falar do Saints ou você já quer emendar e falar dos Falcons?
Eu espero que o Saints vá muito mal, que o Lamba fique bem bravo. Só isso.
Estamos de acordo.
É, mas partindo para o Falcons, né, que foi o último colocado da divisão na temporada passada, empatado, né? Os times ficaram praticamente, quase todos eles, praticamente empatados ali, com 8, 7 vitórias. E o Falcons, estranhamente, é o único time que não vai ter em campo um quarterback que nunca pegou snaps por um time da NFC Sul, né? Todos os outros times trocando de quarterback, iniciando com um novo quarterback, e o Falcons fez essa troca no meio da temporada passada, né? Quando o Marcus Mariota foi demovido da posição de titular e teve toda aquela novela abandonando o clube que a gente pôde assistir de camarote na série Quarterback. E o time, o forte desse time ano passado foi sempre o ataque corrido, né? Foi ataque corrido, uma defesa competente, né? Essa defesa ela fez boas adições em diferentes níveis. A contratação do Jesse Bates, né, que estava no Bengals, foi a principal delas, né? Vai trazer um impacto muito grande para essa secundária, que já tem AJ Terrell como grande nome. E adicionou também outras boas posições, outros bons nomes, né, mais para compor elenco. Talvez outro nome de peso que foi adicionado nessa defesa foi o Jeff Okuda, que veio via troca, né? Ele que originalmente foi draftado nas primeiras posições do draft pelo Detroit Lions, não vingou no Lions e buscava um recomeço aqui, mas ele, o que tudo indica, já se machucou essa semana. Então é uma certa decepção, né, para um time que eu acredito que vai apostar forte na defesa e no jogo terrestre. Do lado do ataque, o time fez o dever de casa, né? Mantiveram bons nomes ali. A linha ofensiva é boa, tem qualidade. Eles mantiveram o Caleb McGarry, o Chris Lindstrom. Trouxeram o Bijan Robinson para complementar o corpo de wide receiver, draftado no começo do draft. Tem enormes expectativas para ele. Além disso, o ataque conta com Drake London, excelente recebedor, muito grande, forte. Kyle Pitts também, o ótimo tight end, que vai indo para o terceiro ano dele. Então, a grande dúvida desse time é: Desmond Ridder é ou não um quarterback de franquia? Tá tudo pronto para ele demonstrar o seu potencial e levar esse time para os playoffs. A divisão é fraca. Os confrontos com outras divisões são favoráveis, são provavelmente os mais favoráveis possíveis. Então, se o Desmond Ridder tiver realmente algum potencial de ser quarterback de franquia, esse time tem tudo para ganhar a divisão. A dúvida que fica é essa: ele é um quarterback desse nível ou não? E eu, se eu fosse o Falcons, eu gostaria de ter um quarterback de luxo No banco, caso o projeto Desmond Ridder não dê certo. O que você acha, Diogão?
Renatinho, eu gostei do cenário que você desenhou, porque uma coisa que eu acabo achando aqui é porque a situação está tão posta assim, por conta do... Para a situação, né, uma divisão fraca, você pensar em três jogadores jovens, talvez esse núcleo que o Atlanta tenha em termos de jogadores jovens e do ponto assim, da expectativa que tem em torno deles poderem virar, então falando do Kyle Pitts, Drake London e o Bijan Robinson, talvez seja dos mais talentosos, e o time, vamos dizer assim, investiu pesado para ter jogadores com capital de draft. Eu acho que eles estão realmente apostando no Desmond Ridder, mas eu não sei se essa aposta vai ser muito longo prazo, não. Acho que ele tem essa temporada para provar, e se não provar nessa temporada, na próxima acho que eles vão atrás de algum QB, seja veterano, seja via draft, seja de alguma forma. Eu acho que eles estão, vamos dizer assim, nesse ano, acho que é uma boa chance para o Desmond Ridder, mas não sei. Vi algumas coisas boas dele temporada passada, outras nem tanto, mas eu acho que ele tem um cenário bom para poder performar. Vamos ver se ele vai conseguir desenvolver isso e se os jogadores jovens também, que eu falei, têm muita expectativa sobre eles, eles também têm que dar o próximo passo. Né? O Kyle Pitts chegou com um prospecto absurdo e ainda não conseguiu ser aquele talento dominante. Drake London começou muito bem a temporada passada, depois deu uma rateada, e vamos ver o Bijan Robinson agora.
É, só para comentar assim, eu acho que na pior das hipóteses, eu diria que o Falcons tem um substituto ali razoável. Eles têm o nosso queridíssimo Taylor Heineken, né? É como reserva do Desmond Ridder. O Heineken jogou pelo Washington na temporada passada, jogou 9 jogos como titular. É, não é nada lá essas maravilhas, mas o que eles precisam, sinceramente, eu acho que a defesa, eu concordo muito com o que o Renatinho falou, o ambiente ele é muito, muito propício. E até em outras posições que eles trouxeram ali, trouxeram o Jonnu Smith, trouxeram o Mac Hollins para compor, como outras peças de ataque ali para complementar os 3 jovens aí, mas, e também tem o Tyler Aldier, tem o Cordarrelle Patterson, então assim, são muitas peças, e é basicamente o Desmond Ridder não cagar no pau. Né? Não entregar paçoca, não ser a água de salsicha, né? Então, assim, e se a gente olhar o ano passado, as 4 partidas que ele foi titular, o que ele não fez foi interceptações, não foi nada brilhante, teve 63% de aproveitamento, ele fez 2 TDs só nos 4 jogos, que foi no último jogo contra os Bucks, mas o que eles não precisam que ele faça é entregar o jogo, ter turnovers, etc. E igual vocês falaram, o calendário é muito propício. São 2 divisões sul que se enfrentam fracas. Então acho que é um ano interessante para o torcedor dos Falcons aí.
Então, vamos começar então, já que a gente falou sobre todos os times, fazer as nossas apostas aqui, que geralmente a gente vai não muito bem. Mas vou começar essas apostas um pouco diferente, assim. Primeiro, uma pergunta geral aqui para os dois. Né? Uma divisão que foi muito parelha, igual o Renatinho comentou, a diferença do último para o primeiro foi uma vitória. Uma divisão onde todos os times disputaram, chegaram a sonhar com ela até o final, porque realmente foi muito equilibrado. Vocês veem algum time indo como o Wild Card nessa divisão ou não?
Não tem o Wild Card.
Não tem o Wild Card.
É o que eu imaginava. Então vamos para as apostas, então. Vitinho, pode dar a sua primeira aposta aí, que eu acho que eu sei quem você vai apostar, mas diz aí.
Ah, esse ano eu sou Falcons nessa divisão, sai da última posição na divisão, vai para a primeira, e eu já digo mais, o Bucks sai da primeira e vai para a última.
Uma troca de posições. Renatinho?
Ó, Diogão, a razão me manda apostar no Saints, mas eu me recuso a crer que Derek Carr vai conseguir vencer jogos difíceis, jogos parelhos. Então, minha aposta vai ser novamente com o Panthers. Eu vou dobrar a aposta que eu fiz ano passado no Panthers, apesar de improvável. Eu acho que ele vai conseguir sair com o título dessa divisão.
É, no ano passado, quando você apostou em Carolina, a gente pensou até banir você do podcast. A gente acabou de começar e a gente pensou que você estava loucão. Dessa vez, acho que tem mais lógica. Mas é uma boa aposta. Eu vou apostar no Saints aqui. Eu acho que se o Saints não ganhar essa divisão, vai ser uma decepção muito grande. Vou falar que se eu errar minha aposta, vou ficar triste? Não, porque eu vou ver o Lamba muito indignado, mas eu acho que o Saints ainda leva, acho que o time ainda tem uma qualidade, eu acho que o Derek Carr vai conseguir ir bem, então vou acreditar nesse ataque do Saints, então, mas mostra que é uma divisão bem, vamos dizer assim, indefinida, porque cada um apostou numa coisa diferente, e eu acho também que a diferença do primeiro para o último também não vai ser grande não, eu imagino uma divisão, de novo, muito parelha, e com os times bem equilibrados e com a campanha dessa de 50%, assim, um vencendo um jogo, perdendo o outro, entre eles, e por aí vai.
Sua aposta é o famoso ganha-ganha, né, Diogão? Se ganhar, a aposta tá feliz, se perder, fica feliz pela tristeza do Lamba. Foi um belo edge que você fez.
Então, vamos passar aqui.
Só para falar, Diogão, nas casas de aposta, o Saints é o favorito para levar essa divisão, tá? Então é Saints, Falcons, Panthers e o Bucks é o... É, o azarão, viu?
O que eu poderia me falar que mais me surpreenderia seria o Bucks vencer a divisão. Isso eu acho que seria a maior surpresa. Eu acho que é até um consenso entre a gente. Mas vamos ver, né? Vamos ver e vamos passar agora para a AFC Sul para falar também de ganha-ganha, né, Renatinho? Porque essa divisão vai ter muito time que vai ganhar vários jogos.
Ô, Fábio Júnior, todo mundo já chegou? Uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
Então, começando aqui a divisão AFC Sul, que é a divisão de Jaguars, Titans, Colts e Texans. E o Renatinho pode dar aquela recapitulada sobre o calendário da divisão para falar onde estão os confrontos. A gente já sabe que vai pegar a NFC Sul, mas na AFC enfrenta quem, Renatinho? Difícil ou tranquilo?
Então, na AFC enfrenta a AFC Norte. Digamos que é um calendário complicado, né, de enfrentar a Norte, mas também não é o mais desastroso. A AFC está muito carregada, qualquer divisão que enfrentasse seria difícil. Alguns podem argumentar que a Norte talvez seja a mais fraca, provavelmente
seria
a mais balanceada.
Seria enfrentar a mesma divisão três vezes, né? Se pudesse, aí
se pudesse. E entre conferência, como a gente já falou, né, enfrenta a NFC Sul, então tem essa colher de chá aí, as duas divisões mais fracas, se entreolhando, imaginando quatro jogos ali que são vencíveis. E com relação ao prime time, né, como eu comentei, essa divisão tem dois times fora do prime time, Colts e Texans estão fora, Titans tem somente dois jogos e o Jaguars três jogos. Então,
por que será que eles estão fora, né?
É um preconceito com quarterbacks calouros, eu acho que é isso.
Apesar de que, eu só falar que essa divisão ela tem um quarterback mais queridinho, né? Mas pode dizer.
Não, então, o que eu ia dizer é, sem mais delongas, vamos começar. Eu esperava começar pelo melhor time da divisão, mas vocês quiseram inverter a ordem, então eu vou deixar o Vitinho falar do Jaguars.
Pô, vou falar do Jaguars aqui é fácil, né? Vai ser surra, surra e surra, né? Não, mas brincadeiras à parte, o Jaguars acho que eles são os favoritos para levar de novo essa divisão. Porém, eu não sei se é um time que, mesmo tendo tido aquela virada absurda contra os Chargers ano passado, não sei se é um time que vai empolgar muito para ir longe na AFC. Eu acho que é um time que ainda falta chegar lá para chegar no nível de Chiefs, de Bills e talvez até mesmo dos Bengals, né? Eu acho que talvez falta um pouquinho. Talvez seja o ano do desenvolvimento. Eu acho que principalmente o desenvolvimento da defesa. O ataque com o Trevor Lawrence é um ataque interessante. Tem suas peças bem parecidas com o do ano passado. É um time que mudou pouco, mas tem a troca ali, né, de wide receiver com o retorno do Calvin Ridley, que eu acho que é um upgrade. Os running backs, o Etienne teve um ano bom ano passado e a expectativa é que ele seja, pelo menos a expectativa do Doug Peterson, pelo que ele tem falado, é que seja ainda melhor. A dúvida mesmo do ataque é a linha ofensiva. Eles estão tendo problemas de lesões no training camp, inclusive um dos poucos reforços que eles tiveram nessa temporada, que foi o Anton Harrison, que chegou para ser right tackle, ele já está lesionado. E a parte tanto de left tackle como de left guard, eles ainda estão em dúvidas qual que vai ser a formação titular. Assim, não tá, pelo que tem sido visto no training camp, não tem uma definição disso ainda. Então, isso é um ponto que preocupa. Mas em termos de skill position, é um time bem forte. Assim, a gente vê jogadores com produções muito boas, além do Lawrence, que... vamos falar assim, é o terceiro ano, mas é o segundo ano dele na NFL, né? Depois daquela... A gente dá o desconto ao Urban Meyer, né? É o super trunfo ali. A gente desconsidera. Mas tem o Lawrence, tem o Kirk, tem o Ridley agora, tem o Etienne. Então, tem o Evan Ingram, que é o Tyren favorito do Diogão, que se encontrou nesse time do Jaguars. Jogou muito bem temporada passada. Então, assim, são bons jogadores no ataque, né? Agora, para sobressair contra os grandes times da AFC, eu acho que a defesa vai ter que dar um senhor upgrade. Tem nomes para isso, né? Tem o Josh Allen, tem o Trevon Walker, que foi draftado no passado, que não mostrou muito, né? O Trayvon Walker teve alguns bons flashes, mas sumiu ao longo da temporada. Então, assim, peças e nomes eles têm, mas tem que ver se o Mike Caldwell, o coordenador defensivo, vai conseguir fazer essa defesa subir de patamar. Eu acho que é o grande interrogação, a grande interrogação desse time do Jaguars para eles realmente virarem um candidato a chegar na final de conferência. Eu acho que vai ser essa defesa chegar naquele nível da defesa que colocou o Blake Bortles lá naquela final, né? Então, vamos ver se isso vai acontecer. É um time, uma defesa jovem, então tem chance. Eu acho que a expectativa é boa para o torcedor do Jaguars.
Não, eu acho que a expectativa é boa de melhorar a defesa, mas acho que chegar naquele nível lá é complicado, porque aquela defesa foi uma das melhores, assim, de 2010 para frente. Mas eu queria
Para ganhar do Mahomes, vai precisar da defesa daquela, viu, Diogão?
Aquela defesa era muito violenta. E se parar pra pensar, aquela defesa nem foi há tanto tempo atrás. Tem um tempo bom, mas praticamente se desfez completamente, né? Eu tava pensando nisso quando eu tava falando sobre o Miles Jack que teve pro Eagles. É uma defesa que teve aquele auge absurdo e depois acabou. E os jogadores foram saindo, se desfez, tipo assim, muito rápido. Geralmente a gente vê uma continuidade, vê ela caindo aos poucos. Essa não, ela bateu lá em cima e depois acabou rapidão. Mas a pergunta que eu te faço, tio, uma pergunta muito séria aqui, muito importante. Você apostaria que o Calvin Ridley vai conseguir retornar ao nível dele? E a outra pergunta, você acha que o Calvin Ridley aposta nisso?
Eu realmente espero que o Calvin Ridley não aposte nisso, mas eu aposto que sim, Diogão. Inclusive, assim, a gente, óbvio, tem que ter um pé atrás aí no que a gente escuta de training camp, do que a gente lê de training camp, mas os reportes é que ele está sendo o grande nome entre esse corpo de wide receiver lá do Jaguars, viu? Então, assim, eu acho que vai ser interessantíssimo, eu acho que vai ser um senhor upgrade pro Trevon Lawrence, mas eu realmente espero que ele não aposte nisso, Jogão.
Espero que
ele também não faça escola com outros wide receivers, igual o Jameson Williams, por exemplo.
Eu ia perguntar se você acha que o Jameson Williams também aposta nisso, né? Mas acho que melhor deixar quieto, né? Vamos falar sobre isso quando a gente for falar sobre o time de Detroit Lions, que a gente vê aqui que o Jameson Williams aposta ou não aposta para essa temporada. Mas vamos passar aqui para o próximo time, um time que venceu essa divisão várias vezes em sequência. Na temporada passada não conseguiu, que é o time Tennessee Titans. Teve uma campanha 7-10, essa temporada, se não me engano, retrasada, chegou a ser a seed 1 da AFC. E tem algumas mudanças, mas nem tantas mudanças quanto esperavam. Muita gente achava que talvez nessa off-season Tennessee podia partir para mudanças mais bruscas, às vezes trocar o Tanner ou partir para alguma reconstrução, mas Tennessee acabou indo na direção de tentar aproveitar mais dessa janela, trouxe o Andre Dillard para reforçar uma linha ofensiva que já foi muito boa, mas caiu de nível nas últimas temporadas, e trouxe principalmente o DeAndre Hopkins para tentar aliviar um pouco do ataque que fica só nas costas do Derrick Henry. E como a gente sabe, o Derrick Henry não é um garoto mais, já é um running back bem veterano, e fica difícil, por mais que a gente sempre duvide que ele vai conseguir carregar o piano, que talvez ele vá conseguir mais uma vez. Nas últimas temporadas ele já teve alguns problemas com lesão, então eu acho que o objetivo do time de Tennessee é, com a presença do DeAndre Hopkins, que na temporada passada ficou um tempo fora por conta de suspensão, mas quando retornou conseguiu ir bem pelo time de Arizona, e também com o desenvolvimento do Treylon Burks, que foi o jogador que foi draftado no ano passado, logo depois da saída do AJ Brown, então acho que teve muita expectativa sobre ele, teve muito peso nas costas do calouro, que está indo para o segundo ano agora. Acho que com a chegada do DeAndre Hopkins pode dar uma equilibrada, pode deixar o Treylon Burks se desenvolver um pouco mais e principalmente ter um ataque mais equilibrado, porque a defesa de Tennessee, eu posso até apostar, já que a gente estava brincando, que eu acho que vai ser uma boa defesa. Por mais que na temporada passada ela sofreu muito contra o passe, geralmente a defesa, vamos dizer assim, no retrospecto que a gente tem do Mike Vrabel, são boas defesas. Ele consegue tirar mais do que os jogadores apresentam, mas tem jogadores de destaque, como o Jeffrey Simmons. O time de Tennessee, mesmo quando tem muitas lesões, ainda é um time muito bem treinado, muito bem organizado. O Mike Vrabel consegue extrair o máximo dos jogadores dele, principalmente na defesa. Então eu acho que se o time conseguir ter esse ataque mais equilibrado, que vai depender muito da adaptação do DeAndre Hopkins, vai depender muito do desenvolvimento do Treylon Burks e também do Derrick Henry conseguir manter um nível próximo ao dele, eu acho que o time de Tennessee pode, vamos dizer assim, dar uma pressão contra o time de Jacksonville, que eu acho que é um dos favoritos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais o que a gente acha que vai acontecer, mas eu acho que o time do Titans pode sonhar um pouco ainda, apesar de que eu acho aquela janela, a perspectiva que eles tinham desse time conseguir chegar ao Super Bowl, conseguir ir longe na AFC, já passou. Eu acho que essa janela já foi, o time já conseguiu fazer algumas graçolas na pós-temporada, mas eu acho que agora eles estão tentando, vamos dizer assim, extrair um último caldo, tentar uma última chance, que, na minha opinião, eu nem esperava. Quando terminou a temporada passada, eu imaginava que o time de Tennessee talvez fosse para alguma reestruturação, talvez fosse draftar um QB. Eles até draftaram o Levis, mas talvez eles fossem endereçar um QB antes no draft, fazer alguma aposta, vamos dizer assim, mais ousada. Acabou que os outros times da divisão, como a gente vai falar, Colts e o time dos Texans, acabaram monopolizando a escolha dos QBs, mas vamos ver. E eu queria saber a opinião do Renatinho, né? Porque a gente não vai deixar o Renatinho só falar do time de Houston, né? Como que você vê esse time de Tennessee, Renatinho? Você acha que já passou? Ou você acha que ainda pode fazer uma bagunça na divisão?
Na minha opinião, o time de Tennessee está descendo a ladeira. O que segura esse time de não desandar completamente é o Mike Vrabel, que é realmente um excelente treinador. Tem mostrado isso nos últimos anos. Já mostrava isso quando era coordenador defensivo no Texans. Realmente a capacidade dele de extrair o melhor de nomes não tão badalados é impressionante. Mas eu acho que está descendo a ladeira. Eu não vejo a possibilidade desse time bater de frente com o Jaguars, que é o grande favorito da divisão. E querendo ou não, Colts e Texans, a gente vai falar mais para frente, mas tem um núcleo jovem, uma reconstrução já em andamento, que sai na frente do Titans, que está andando no caminho contrário, a meu ver.
Eu vou fazer um comentáriozinho aqui nessa última. Eu vou falar dos Colts um pouquinho, Diogo, mas fazer um comentário seguinte. A reconstrução desses times estão em andamento, mas assim, é uma aposta no QB que foi draftado alto, né? E o Titans também draftou um QB. Para o Will Levis se desenvolver nesse ambiente atual um pouco melhor do que o CJ Stroud e o Anthony Richardson, é uma questão de desenvolvimento de cada jogador, pode acontecer. E se isso acontecer, o Titans, eles fizeram uma jogada interessante essa temporada, que foi, eles limparam um pouco o cap deles, então eles resolveram um problema, principalmente ali com o Taylor Luan, que tinha um salário alto, jogou pouco na temporada passada por lesões e trouxeram opções bem mais baratas de linha ofensiva, e tem algumas armas mais interessantes, na minha opinião, do que, por exemplo, o time dos Colts. O time dos Colts talvez perdeu uma geração muito interessante, muito jovem, naquela expectativa de achar o QB que faltava nas apostas de QB veteranos aí, com Philip Rivers, com Carson Wentz e com o Matt Ryan na última temporada, que não deram certo. Apelaram, estão indo com o Anthony Richardson essa temporada, que é a expectativa, mas fora isso, assim, não tem lá grandes peças. Tá nesse imbróglio com o Jonathan Taylor, tem o Pittman e o ataque é isso. A defesa, é difícil pensar nos grandes nomes da defesa além do Shaquille Leonard, né? Assim, não tem grandes nomes também. Então, assim, se a gente pensar em estrutura dos times, mesmo que já estão indicando uma reconstrução, eu acho que o Titans, eles fizeram uma coisa já pensando num plano B ali, já caso realmente comece a degringolar. Mas assim, se a gente olha o Colts, se a gente olha o Texans, para mim, assim, é uma questão de qual QB que vai dar certo para a reconstrução funcionar, sabe? Então, assim, acho que é uma questão de ver para crer aí de qual desses QBs vai ter mais oportunidade, vai conseguir desenvolver mais. Eu acho interessante a situação do Anthony Richards, porque o cara, ele é um cavalo, ele é um cara maior que o Derrick Henry, é um cara mais atlético que o Derrick Henry, pra gente ter comparação, é um cara cru, é uma posição totalmente diferente de running back, obviamente, não precisa nem falar. Então é um cara de muito potencial, mas assim, temos que ver qual que vai ser o ambiente que ele vai se desenvolver ali. É um front office que depois dessa temporada a gente fica um pouco receoso de como que é o ambiente ali pelas declarações do Jim Mercy, principalmente depois dessa situação com o Jonathan Taylor. E eu acho que isso acaba podendo impactar assim, em termos de daquele ambiente saudável para o desenvolvimento do quarterback, né?
Vitinho, mas com relação ao desenvolvimento do quarterback, eu concordo com você com relação ao Anthony Richardson. Eu acho interessante ver como que o Colts virou completamente o rumo, né? Era um time que tinha um core jovem e estava buscando um quarterback veterano com mais característica de pocket passer, ou seja, aquele cara menos móvel, que fica no pocket só tentando passe, sem correr com a bola, e foram completamente para um calouro, completamente cru na parte do passe, completou só 55% dos passes no college, jogou só 14 partidas, mas que é uma verdadeira besta, é um monstro fisicamente, você já falou, ele é maior e mais rápido que o running back do Titans, então é uma aposta que, se der certo, eu acho que vai dar muito certo. Ele tem o potencial físico para ser um Ken Newton melhorado. E isso é muito surpreendente. O que eu discordo de você é com relação ao Will Levis, porque eu acho que a gente pode concordar que uma das características mais importantes do quarterback é a capacidade de tomar decisão. E eu não confiaria na tomada de decisão de alguém que coloca maionese no café. Eu não sei a opinião de vocês, mas na minha opinião, quem coloca maionese no café não tem muito discernimento sobre as coisas. Então essa é a minha única dúvida sobre o Will Levis, viu?
Acho que esse é o argumento mais sensato que você vai trazer aqui hoje, viu, Renato? Principalmente que agora nós vamos falar do Texans, então acho que mais sensato do que isso não vai ter.
Chegamos ao grande momento?
Então, depois no auge da sensatez aqui, você tá quase num Monte Olimpo da lógica e da razão, você pode declamar sobre o Houston, Texas.
Ah, então, a gente deixou o melhor pro final, né? Gostaria de começar declarando isso. Se a gente vai falar da temporada do Texans, a gente tem que começar falando da principal adição do time, que não é nenhuma posição, não é nenhum jogador, é o head coach DeMeco Ryans. Ele que era coordenador defensivo do 49ers, era um dos coordenadores mais cotados para virar head coach, e o fato de que ele escolheu o Texans conta um pouco sobre a história do time. O time nos últimos 2 anos realmente estava numa situação deplorável, nenhum treinador queria vir para cá, assinou com David Cooley, que já tinha 59 anos, nunca tinha sido treinador na liga, depois apostou no Love Smith, que também já tinha abandonado o sonho de ser treinador e voltado a ser coordenador, e ainda era um coordenador que estava em decadência, sim?
Não, falando a verdade aqui, o Houston colocou 2 treinadores interinos, né?
Exato. Foram 2 tapa-buraco, ninguém queria assumir a posição.
E o outro ponto que eu queria falar rapidinho é que você questionou a escolha do Will Levis de colocar maionese no café, mas você questiona a escolha do DeMeco Ryans, que teve outras propostas aí para Houston?
Ele tomou, com certeza, a melhor decisão da vida dele. E aqui tem um fator que mostra que o time está na direção certa, ou seja, ele escolheu realmente o emprego que tinha alguma perspectiva. Ele assinou um contrato longo, então mostra que, embora tenha uma perspectiva, ele não tem esperança de fazer um milagre logo no primeiro ano nessa franquia. E tem a questão também sentimental, né? O DeMeco Ryans foi draftado pelo Houston Texans, foi durante algum tempo o principal linebacker da história da franquia, até que nos abandonou para ir para o Eagles. E então a família dele tem raízes em Houston, os filhos nasceram, enfim. Ele tem raízes com Houston, o lado sentimental com certeza também pesou. As conversas dele com Nick Caserio, ele fala que ele claramente fala para o Nick Caserio antes de Houston escolher ele, né, ainda no processo de entrevista, que era o trabalho dos sonhos dele. Então eu acho que essa foi a principal adição, porque muda completamente a visão do torcedor que estava desanimado com a franquia, muda completamente a energia da cidade, que tinha abandonado o time depois de todas as confusões do Bill O'Brien, da questão do Jack Easterby, que tinha um cargo um pouco confuso dentro da organização. Então, realmente é uma página virada em grande estilo. E passando para dentro de campo, né, a gente tem adições importantes que para compor o ataque, né, o running back Devin Singletary, o wide receiver Robert Woods, que é um veterano, ou seja, não é nenhum fenômeno, mas é um veterano para compor ali um corpo de recebedores que é muito jovem. O tight end que era de Dallas, Dalton Schultz, assinou um contrato de um ano com o Texans, ou seja, está apostando que nesse novo esquema ofensivo ele vai ter muitas oportunidades e vai conseguir capitalizar esse contrato de um ano na próxima janela de transferências. Tiveram também assinaturas importantes, né? O Texans, via draft, trouxe quarterback CJ Stroud, endereçou o principal problema da defesa, que era o pass rush, com o Will Anderson. O fato de que pagou caríssimo para subir para a terceira posição do draft é um detalhe. Se você pensar também na energia que isso trouxe, toda a discussão, que tinha antes do draft entre a torcida de Houston, era se draftava um QB ou se buscava um cara para defesa. O fato de ter trazido os dois numa troca inédita, o primeiro time que escolhe dois jogadores no top 3, realmente é uma injeção de ânimo. Depois de um período de trevas, é a primeira vez que o torcedor do Texans tem uma perspectiva de que a franquia está andando na direção certa. Desde que o time abriu 24-0 contra o Kansas City Chiefs nos playoffs, antes de tomar aquela virada histórica, é a primeira vez que a franquia aparenta estar indo na direção correta. E as saídas, a gente perdeu o Brandon Cooks, que, ao que tudo indica, ano passado foi um câncer no vestiário, ou seja, realmente foi um cara que trazia uma energia negativa. Muitos torcedores têm ódio dele porque ele fez um catch importante naquela última partida que fez com que Houston perdesse a primeira escolha do draft. E perdemos também Mario Addison, defensive end, que era mais um jogador de rotação. E eu acredito, assim, eu sei que a minha opinião muitas vezes é muito mais emotiva de torcedor do que racional, mas eu acredito que o Texans tem uma defesa que é um pouco subestimada. É uma defesa bastante forte. Se pensar, a secundária tem o Jalen Petrie, que ano passado teve uma campanha de calor maravilhosa. Tem o Derek Stingley Jr., que não jogou bem ano passado, teve contusão, mas o esquema defensivo, cover 2, não usava ele da forma adequada. Todos os indicativos aí de que ele no camp está jogando super bem. O pass rush, o principal jogador ano passado tinha sido o Jerry Hurts, que tem 35 anos e conseguiu 9 sacks. Ele continua, provavelmente vai jogar oposto ao Will Anderson. Trouxemos também o Sheldon Rankins para o interior da linha. Então é uma linha que, com Sheldon Rankins e Malik Collins, é uma linha competente. O problema é que a gente não tem muita profundidade, então uma lesão pode fazer com que esse time tenha dificuldade em conter o jogo corrido. Nessa linha também vieram linebackers veteranos como o Denzel Perryman, o Corey Littleton. Então é um time que eu acho que defensivamente pode surpreender, principalmente se você pensar na qualidade das defesas que D'Amico Ryans conseguiu construir em São Francisco, obviamente com nomes muito melhores. E falando de São Francisco, também trouxemos o safety, Jimmy Ward. Então eu aposto que essa defesa vai surpreender. E no lado do ataque, a questão é se CJ Stroud vai conseguir evoluir como calouro, se o jogo corrido, né, vai conseguir trazer um alívio para ele se desenvolver com tranquilidade. O jogo corrido tem o Damian Pierce, que foi uma besta ano passado. Nesse segundo ano, acredito que vai ir melhor. O time fez o movimento de assinar com os principais jogadores da linha. Então, a gente trouxe o Shaq Mason como guarde. A gente tem o Kenyon Green, que vai estar indo para o segundo ano. como center provavelmente vai ser o Juice Scruggs, que é um calouro. E os dois tackles é provavelmente uma dupla, uma das melhores duplas de tackle da liga, com Larry Tolson e Titus Howard. É, o maior problema, eu acho que é a lesão. É uma linha que não tem profundidade. Titus Howard já machucou no camp, ele quebrou a mão e teve que operar. Talvez volte para o primeiro jogo da temporada, talvez fique de fora. Mas eu acho que é um time que pode surpreender. Eu acho que se a defesa conseguir encaixar e manter o time no jogo, se essa linha mostrar a evolução que eu espero, com um jogo terrestre forte, CJ Stroud não tem as peças que eu gostaria que tivesse, como o Desmond Ridder tem em Atlanta, mas ele tem um corpo de recebedor jovens interessante. Um outro nome que muitas vezes a gente deixa de fora é a volta do John Matt. Ele foi draftado ano passado, no segundo round, pelo Houston. Pouco depois do draft, descobriu que estava com leucemia. Passou a temporada passada inteira na batalha aí contra a leucemia. E está de volta ao time, conseguiu vencer essa luta. E é um recebedor interessante. É um recebedor que é baixo, muito veloz, que corre rotas de forma muito precisa e consegue encontrar buracos em marcações por zona. Ele jogava em Alabama junto com Bryce Young e era um dos principais alvos. Então, eu acho que nosso time pode surpreender. Eu acho que estão sendo subestimados, dado o histórico dos últimos anos.
Não, eu só queria fazer uma pergunta para o Renato antes da gente ir para os palpites. Renato, você está realmente confiando no QB, que teve um teste de QI que eles fazem menor do que o cara que come banana com casca?
Eu acho que eu gostaria de saber qual que foi a nota do Will Levis nesse teste. Porque se ele teve uma nota alta, esse teste não vale nada.
E se ele teve uma nota baixa?
Se ele teve uma nota baixa, aí temos um problema. Houston, we have a problem.
Ai, ai, viu? Eu acho que nós sabemos que o Renatinho está com expectativas bem altas com o time de Houston, né? Então, a pergunta que eu te faço, Renatinho, Houston vai ganhar a divisão ou vai como wild card?
Vai ganhar a divisão.
Vai ganhar a divisão?
Eu aposto que Houston vai ganhar a divisão e não teremos um wild card.
Que isso, hein? Aposta ousada, assim. Vai ter... Mas peraí, eu fiquei chocado quando você falou que Houston ganha a divisão. Você falou que vai ter um wild card?
Não, não vai ter wild card, não.
Então, Houston vence a divisão, Vitinho. Você acha que Houston também vence a divisão?
Ô, Diogão, eu vou falar que eu acho que Houston vai surpreender e vai chegar a 6 vitórias.
Quanto é o over-under de Houston? Você que tá olhando caso de aposta aí.
Já te falo. Mas minha aposta, eu sou conservador, Diogão. Eu vou, na realidade, Jaguars sem wildcard, tá?
Sem wildcard. Eu vou uma pequena mudança, né? Porque a NFL sempre tem essas mudanças. Eu acho que Tennessee leva a divisão, Titans retoma. Acho que o Odd comentou, acho que o ataque vai engrenar um pouco mais essa temporada. E eu também acho que não tem o wildcard, mas acho que ficam essas apostas aqui. Só recapitulando aqui brevemente, as apostas da NFC Sul, eu apostei na vitória do time dos Saints da divisão, Vitinho dos Falcons, Renatinho dos Panthers, então vencedores diferentes sem o wild card. E na AFC Sul também vencedores diferentes sem o wild card. Eu apostei no Titans, Vitinho apostou nos Jaguars e o Renatinho disse que fez uma aposta sem coração, uma aposta totalmente baseada em razão, probabilidade e cálculos analíticos do time de Houston Texans.
Diga, Renatinho. Eu só saber uma coisa, se o Vitinho, nas análises dele completamente também analíticas e sem nenhum viés de paixão, se ele acha que o Eagles vai chegar no Super Bowl para enfrentar o Texas.
Acho que por essa eu não tava me esperando. Eu já armando o contra-golpe por essa.
Não, eu fiquei, estou estupefato, né? Não tenho respostas para isso. Eu não consigo me. Não, no próximo programa eu me recomponho e eu te dou essa resposta, tá, o Renato? Mas só para colocar aqui para a gente esclarecer duas dúvidas, tá? O Will Levis, ele tirou 93,99 na testa no teste de QI dele. Na verdade, é 93 no o percentil 93, tá? É, e o CJ Stroud tirou o percentil 18, então ele foi muito bem. É, e o over-under das vitórias do Houston Texans em 6,5, assim como do Colts, mas eu vou dar essa colher de chá pro Texans, eu acho que o Texans fica na frente dos Colts, tá, Diogão?
Não, beleza. Mas eu acho que... Eu duvido muito que tenha nessa pergunta o que você deve colocar no café, assim, em defesa do Will Levis. Eu acho que talvez ele tenha conseguido sair pela tangente do teste e não entrado nessa área, vamos dizer assim, polêmica. Renatinho, quer comentar sobre o teste ou tá bom?
Também não tem a questão de se preciso tirar a casca para comer a banana.
É verdade. Acho que são pontos muito importantes. Vamos mandar esse e-mail para nfl@nfl.com para endereçar esses quesitos que são muito importantes. Mas vamos encerrando por aqui, que o nosso programa já está bem longo. Esse primeiro programa nosso, onde falamos sobre as divisões, falamos sobre a NFC e a AFC Sul. E a gente vai estar de volta na semana que vem falando de outras divisões. Mas antes de dar o tchau e encerrar por aqui, vou pedir para o Vitinho reforçar mais uma vez quais são os principais canais de comunicação do Boteco.
Procura a gente nas redes sociais no @NFLdeButeco, Boteco com U. Ou manda um e-mail pra gente no nfldeboteco@gmail.com. Mas o que tá mais bombando ultimamente, a galera tá empolgada lá no grupo do WhatsApp, então se você quer ficar por dentro de notícias ali em tempo real, notícias ali pelos insiders de Taubaté, como diz o Diogão, que são mais rápidos do que os insiders da NFL, procura a gente nas redes sociais, a gente coloca vocês no nosso grupo de WhatsApp, que o pessoal tá insano lá, viu, Diogão? Tem uns caras malucos lá, viu? Tem uns malucos lá.
Completamente maluco, velho. Eu até vi que entrou um cara novo, um tal de Ian Rapoport, no grupo lá. Acho que ele tá tentando buscar algumas informações em primeira mão, assim. Não sei. Não sei se é ele mesmo, pode ser um fake. Mas vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer o Renatinho e o Vitinho pela presença e desejar a todos uma boa semana. E lembrando que o NFL de Boteco está de volta, semana que vem a gente está aí falando de outras divisões, então avise seu colega, avise seus amigos que vão estar falando e comentando muito de NFL até começar a temporada. Então fecha a conta, passa a régua, pede a saideira e valeu!
Valeu!
Falou!